E hoje a gente tem o prazer de receber o deputado Sérgio Turra, que conversa conosco todas as quartas-feiras ao vivo aqui no estúdio. Bem-vindo, deputado. Bom dia.
Bom dia, Ana. Bom dia, Taliane. Bom dia a todos os amigos e ouvintes da tua Rádio Alvorada. E sempre assim é bem melhor, né?
Com certeza.
Muitas vezes não é possível. Inclusive, hoje, nós estávamos comentando aqui, né, para mim estar aqui agora, ontem a sessão durou 8 horas, acabou às 10 horas da noite e eu saí imediatamente e vim para cá. Mas estou muito contente, porque hoje é um dia muito importante, para mim muito significativo. Uhum. Né, nós temos vários assuntos para tratar, mas eu posso começar assim? Porque eu vou fazer uma reunião com as 4 escolas estaduais. Uhum. Aqui de Marau, né? A Erzelino Davi Bordim, lá no bairro Fuga, o Iesto, o Charrua e o Anchieta também, porque a partir do momento que o governador Eduardo Leite nos permitiu a todos os parlamentares indicar emendas no orçamento do Estado, né, no valor total de 1 milhão, o ano passado tiveram que ser todas canalizadas para a saúde,
sim,
não é?
Sim, sim, sim.
Sem dúvida alguma, em função da pandemia. Esse ano também nós tivemos que direcionar quase que a totalidade, mas eu tinha um compromisso pessoal, moral, de gratidão e também afiançado, avalizado pelos vereadores do meu partido, né? E pelo então vereador Marciano também, que é professor, de justamente entregar um valor às escolas estaduais de Marau. R$200 mil no total, dividido proporcionalmente, não é, Ana? Porque a gente sabe, sempre que se busca recurso via de regra para outra área, né? E a educação pouco se faz, né? Então, eu estou muito contente, porque para mim isso é uma forma, a gente como deputado estadual tem pouca condição, né, efetiva, de dependendo só da gente poder alcançar alguma coisa, e assim eu retribuo com um pouco, o muito que as escolas estaduais de Marau fizeram por mim.
Certamente será um dinheiro muito bem gasto, né? Muito bem investido na nossa educação aqui do município também.
Eu espero que sim, espero que seja também apenas o início de algo que a gente possa, na sequência, seguir colaborando e cada vez mais. Porque, de fato, eu sei da importância, a dedicação dos professores, dos diretores, e especialmente da importância, obviamente, que tem essa área que muitas vezes fica... Uhum, né, uhum. Absolutamente esquecida ou relegada, embora todo mundo diga que é uma prioridade. Se é prioridade, tem que ser tratada como tal.
Uhum. Ainda falando sobre investimentos, tem aí uma previsão, então, de novos recursos para o programa PIA?
Pois é, Taliana. Essa também é outra, outro motivo que eu fico muito contente, porque você tirar um projeto do papel é o sonho de todo mundo. Um projeto bom, aliás, é um projeto que, de fato, ele é exequível. Já no ano passado, nós tivemos R$30 milhões. Esse ano, o governo acabou agora de publicar o decreto. Vem aí o edital, né? Aumentando para 34, não é? Ainda isso pode ir além, o teto é 1% da arrecadação total do Estado, mas é algo já bastante significativo. Já tem acontecido algumas obras através do PIA, que é o Programa de Incentivo aos Acessos Asfálticos, mas não é só para acesso asfáltico, para infraestrutura, por exemplo, trevos de acesso, uhum, a empresas, uhum, etc., como a Tramontina está fazendo em Bento, Santa Clara vai fazer em Casca, a Aurora, a Tramontina em Carlos Barbosa, perdão, a Aurora em Bento Gonçalves, né? E agora então o governo anunciou 34 milhões para esse ano. Então, que bom que o PIA está andando, né?
E a gente vem de uma série de projetos, inclusive nos municípios aqui da nossa região, né? Nessa ideia da participação da iniciativa privada também nos trabalhos governamentais, digamos assim, isso também está ganhando cada vez mais espaço, né, deputado?
Sem dúvida alguma, Ana, está ganhando mais espaço, é importante isso, essas construções, e eu creio que, inclusive, nós aqui em Marau, e já comentei isso com várias pessoas, agentes públicos e políticos, nós temos uma ideia, uhum, também de que através do PIA a gente possa realizar alguns sonhos aqui, como, por exemplo, nosso acesso a 285, Marau, uhum, a Nicolau, e é viável, né? Mas para isso a gente precisa antes estadualizar, rodovia, etc. Mas nós estamos conversando, viu? E te digo uma coisa, unidos, as lideranças políticas de Marau nesse sentido estão unidas, mas sem criar uma expectativa, né? Porque tudo tem os passos a serem,
claro,
dados, né? Uhum. Então, nós estamos nesse sentido já dando o primeiro passo.
Falando, inclusive, deputado, desculpa, Thali, te cortei aqui, mas já te abro espaço, mas é que estamos falando em investimentos e na semana passada estiveste também, né, em São Paulo, junto com a BRF, prefeito Yura, deputado Sanquim, também com anúncios importantes.
Exatamente, né, a BRF é uma empresa importantíssima do ponto de vista internacional, né, para Amaral todos nós sabemos da importância que ela tem, a sua vinculação com a nossa história, com a própria... com o próprio progresso de Amaral, né? E a BRF anunciou investimentos de 171 milhões de reais no estado e 51 em Amaral, né? Isso é muito importante, tem repercussão do ponto de vista de geração de empregos, né? De receita, etc. Isso é muito bom. Então, nós estivemos juntos com o prefeito Yura, com meu colega, o deputado Zanquim, também lá em São Paulo, de fato, para ouvir, para ver, para colocar toda, digamos assim, essa força política, não é, a favor da empresa, não é, para que a gente possa trazer até mais, se puder, não é? Mas, de fato, a gente tem que comemorar isso, não é? E, inclusive, tem reflexo ali naquilo que nós já estamos falando, no PIA, né? Porque a empresa aumentando sua capacidade, sem dúvida alguma, ela começa a poder contribuir mais com o município, com o estado. Então, é aquela bola de neve positiva, né? O círculo virtuoso, isso é muito bom, né?
Bom, mudando um pouquinho de assunto agora, tivemos a Expo Inter, né, há pouquíssimo tempo. Eu gostaria que você fizesse também alguma avaliação sobre a feira, como que foi esse ano.
Olha, a feira, especialmente a avaliação que eu faço, vai para além do agro só, que é, de fato, a retomada. Retomada da vida, a sensação, assim, você via nas pessoas, inclusive eu senti isso lá, com os cuidados, obviamente, limitação de público, mas a sensação de nós estarmos voltando ao antes da pandemia, né? Então, isso foi muito bom. E do ponto de vista dos resultados, diante das circunstâncias, mais de 1.600 milhões de reais de negócios, sem dúvida alguma, é um bom indicativo, não é? Até porque é chover no molhado, o nosso agro é fenomenal, é fantástico, os produtores absolutamente capacitados, tecnologia, não é? Então lá a gente vê e sente que a gente tem muito futuro, em termos de Brasil, em termos de Rio Grande do Sul, e o futuro passa pelo agro. Lastimavelmente, daí você vê às vezes, e eu preciso falar isso, um candidato a presidente da República diz que os bandidos do agronegócio estiveram no dia 7 de setembro nas ruas. Ciro Gomes é o nome desse cidadão, que não tenho palavras para expressar minha indignação com ele, quando você vê tudo o que o agro faz, o que o agro produz. E além dos negócios, não é, debates importantíssimos, não é, nós tratamos, eu tive a felicidade também de homenagear as DECRABs, que é a segurança no campo, que é fundamental para a gente seguir produzindo. A ministra da Tereza Cristina da Agricultura esteve presente e ficou aí 3 dias, e ela é fantástica, ela é a pessoa certa no lugar certo. Vice-presidente da República visitou a feira, o presidente da República, gostem ou não, mas é o presidente da República, muito tempo isso não acontecia, esteve na feira, eu tive a oportunidade de acompanhar os três, não é? E você vê que há um clima positivo no sentido da perspectiva futura com a retomada da nossa vida também. Então isso também é importante para todos nós do ponto de vista social e do ponto de vista econômico, que as coisas vão começar a girar numa outra batida, que é fundamental, né? Então eu faço uma análise extremamente positiva.
Claro que não seria justo comparar os números com 2019 antes da pandemia,
sem,
né,
dúvida,
sem
alguma,
dúvida alguma,
não tem
mas
como, não é?
A gente percebe uma
até
retomada,
porque as máquinas, por exemplo, várias não estavam por lá, que é o volume.
Sim.
Grande,
uhum.
Né? Por exemplo, automóveis aumentou 75 milhões de reais no negócio de automóveis, né? Então você veja bem que tá, a economia está girando, uhum. Né? Está respondendo, isso é muito bom. A gente tinha muito medo, muito receio, né? Ainda tem um pouco, mas as coisas estão acontecendo, né? Então os números são bons também.
Deputado, falaste, né, na abertura, que a sessão de ontem foi bastante extensa, bastante dialogada. Conta um pouco para a gente também, por favor.
Pois é, Ana, porque ontem, na verdade, duas situações extremamente importantes. Uma, nós tínhamos que votar, até porque a Assembleia, ouvindo os municípios, etc., convencionou com o governo de retirar o regime de urgência do projeto da regionalização da Corsã, para que fique tudo muito bem esclarecido, participação dos municípios, isso é um grande avanço, né? E isso foi feito. Mas o principal também era, ontem nós tivemos que votar novamente, na verdade é um aperfeiçoamento, uma adequação do projeto que permite com que o Estado do Sul do Rio Grande do Sul celebra a renegociação da dívida com a União, uhum. a famosa regime de recuperação fiscal. Nós havíamos já aprovado, mas para que não haja depois idas e vindas, né, até porque depois da aprovação da nossa lei houve alguma mudança por parte da Fazenda Nacional, nós adequamos a essas mudanças, né? Então, aqueles do contra ontem gastaram todo o tempo possível para tentar não votar, o que, na verdade, só atrasa. O Rio Grande do Sul não tem outra saída. O regime de recuperação fiscal, ele é fundamental para que a gente possa, de fato, com responsabilidade, pagar a nossa conta e seguir a vida adiante, né? Ter um pouco de capacidade de investir, de poder contrair novos investimentos, enfim. E o Estado está preparado para isso. Começou a se organizar fruto de várias medidas que foram aprovadas na Assembleia Legislativa, duras, mas necessárias, fundamentais, redução do tamanho do Estado, na verdade, uma adequação ao que o Estado precisa corresponder aos cidadãos, né? Então foi uma votação extremamente importante, porque a partir do momento que nós celebrarmos esse pacto com a União, sem dúvida alguma, nos mantendo organizados, e essa que vai ser a exigência, ou seja, o pé no fundo de novo ninguém vai poder colocar, porque senão está contrariando lei, etc., de responsabilidade fiscal, isso vai ser fundamental para que a gente possa, em termos do Rio Grande do Sul, de fato, olhar para frente. Então foi uma sessão bastante longa, mas ela foi muito positiva. Para quem pensa desta maneira, o Estado, obviamente, que aqueles do contra, que foram contra todas essas reformas, que tem todo um discurso que parece muito bonito, muito interessante, mas, na verdade, eles querem só encher a máquina. Aí, inclusive, né, e eu fui sempre contra, eles são a favor de aumentar impostos, né? Foram. E isso a gente não suporta mais, até porque não é solução para nada, né? Então, tem que sim ter um redimensionamento da máquina pública para que ela possa servir o cidadão e não se servir dele apenas.
Uhum. Bom, você já comentou que vai estar, então, nas escolas estaduais aqui do município, mas quais são as suas demais atividades para essa semana?
Eu vou estar aqui fazendo esse roteiro pelas escolas, hoje é para isso que eu estou aqui. Eu vou depois até Mato Castelhano e vou indo em direção à Lagoa Vermelha, porque hoje à noite lá eu vou receber, não sei se eu posso dizer que é título, que é de embaixador do churrasco, porque eu fiz a lei que declarou Lagoa Vermelha de capital gaúcha do churrasco, já é capital nacional. Uhum. E é que nem Grenal, né? Você é campeão do mundo, campeão brasileiro, não ser campeão do estado. Fica ruim, né? E então eles têm um projeto e por isso que esses projetos que a gente faz, eles são relevantes para quem sabe aproveitar, para poder agregar valor a algo que tu tem como uma referência, não é? Então, Lagoa Vermelha está fazendo isso em função, obviamente, do projeto, da proximidade que a gente tem. Lá vai ter hoje um churrasco, né? Obviamente, e eles vão me passar essa honraria, né? De ser um dos embaixadores do churrasco. Aí amanhã eu faço o caminho de volta, mas venho fazendo um roteiro, né? Por Siríaco, Davi Canabarro, Vanines, São Domingos, Casca, e retorno a Porto Alegre, né? Sexta-feira tem algumas reuniões lá, e sábado até domingo, especialmente, embora o feriado seja na segunda-feira, nós vamos estar reunidos em família, porque o Francisco Turra amanhã completa 79 anos, né? Então a gente precisa também comemorar dentro do possível, né? E nada como você reunir a família, né? E nós somos todos chocas, né? Então vocês sabem bem do que eu estou falando. Então vai ser esse o itinerário, né? O roteiro até a segunda-feira, que é o dia também, dia 20 de setembro, para mim um dia muito especial, né? Sempre pela vinculação que eu tenho com o tradicionalismo e etc.
Já enviamos o nosso abraço carinhoso ao nosso querido, né, Francisco Turra. Deputado, para encerrarmos aqui, o governador protocolou ontem, né, o projeto do orçamento para o próximo ano, e há então uma possibilidade aí de redução nos impostos?
Na verdade, vamos ser sinceros aqui, desde 2015, vocês sabem muito bem, não preciso repetir minha posição, que sempre foi contrário ao aumento de impostos, nós vivemos numa situação de alíquotas elevadas do ICMS, especialmente dos combustíveis, energia elétrica e serviços de comunicação, que foi aumentado de 30 para 25. Então, agora o que está acontecendo, está se fazendo o caminho inverso depois de tanto tempo, né? Porque o governador José Ivo Sartori aumentou, o governador Eduardo Leite manteve por 2 anos e depois pediu mais um. E esse um agora encerra no final de 2021. Uhum. Bom, que seja então considerado uma redução e fruto, obviamente, daquilo que o governador viu que não poderia persistir, até porque o parlamento seria absolutamente dessa vez contrário, né? E que de fato, com esses rearranjos, com a situação de pandemia, você seguir sacrificando e sacrificando a população, não tem como, né? Então vamos viver um momento diferente e está consolidado, né? No que foi no projeto apresentado pelo governador, de fato está contemplada essa redução, que eu tenho certeza que inclusive vai refletir lá adiante em aumento da arrecadação. Porque você, tirando o peso das costas de todo mundo, pode respirar mais e tu pode consumir mais. E ali você, no volume, aumenta a arrecadação do Estado, o caminho contrário ao que estava sendo perseguido.
Ok, deputado, a gente agradece a sua vinda aqui no dia de hoje. Desejamos um bom trabalho, um bom encontro aí com as escolas e estamos sempre à disposição.
Muito obrigado, eu que agradeço sempre. Vamos lá, fé na vida e fé no trabalho. E que bom hoje ter podido participar pessoalmente. Bom se fosse todas as quartas, né? Mas sempre é bom estar aqui. Muito obrigado.